tempo, ele passa mais depressa quando estamos no templo. Se estivermos na fila para recebimento de algum pagamento, demora. Se formos pagar a energia ou a água, demora. Mas no templo passa tão depressa. É a presença de Jesus que faz a diferença. Ele é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E Ele está presente nesta noite, neste templo. Queridos irmãos, eu quero pedir que, por gentileza, abram as suas Bíblias na leitura que fizemos no livro de Deuteronômio, uma leitura conhecida de todos nós, que vez por outra passamos neste grande salão, aonde estão contidas muitas advertências que diz respeito à nossa vida, à nossa caminhada, à nossa trajetória. Deuteronômio, capítulo de número 22. O tempo não nos permite falarmos sobre todos os versículos que lemos, mas eu quero chamar-lhes a atenção para o versículo de número 10. Com boi e com jumento, juntamente não lavrarás. Essa passagem, este versículo, chama a nossa atenção para que seja observada por todos nós a natureza e os hábitos desses animais. Mas o que tem a ver isso com a igreja? Eu quero que os irmãos leiam Romanos capítulo 15, versículo 4.
Porque tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança.
Tudo que está contido na Bíblia, no livro do Gênesis e os outros demais livros escritos por Moisés, foram escritos para o nosso ensino. A Bíblia, ela tem resposta para quaisquer interrogação da vida. Por mais difícil que seja o problema ou a dificuldade que estejamos enfrentando, a Bíblia tem resposta. Com o boi e com o jumento juntamente, não lavrarás. Eu vou traduzir para o nosso dia a dia. Quando duas pessoas não se entendem estão sempre se desentendendo e reclamando uma da outra, o melhor é que se acertem. Em outras palavras, se consertem. Porque nós não sabemos a que momento podemos ser chamados por Deus para a eternidade. Não temos certeza quanto tempo vamos ficar aqui. A vida passa como um conto ligeiro. Disse um certo escritor inglês que a vida não passa de um sonho. Mas a vida é uma realidade, a gente vive a vida em seus detalhes e em seus pormenores. A índole do boi e a índole do jumento é diferente uma da outra. Deus é perfeito em todas as suas obras. Deus criou o boi e criou o jumento. Eu quero chamar-lhes a atenção para o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 39.
E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre.
Eles não estavam se entendendo. É muito fácil a gente se desentender. É muito fácil a gente perder a amizade. É muito fácil a gente ficar entristecido ou aborrecido com alguém. Mas eu aconselho aos irmãos que não existe coisa melhor do que termos paz. Paz. Paz é fruto do Espírito Santo. E nós precisamos viver em paz. Cada um consigo mesmo. Com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, a nossa comunhão. Precisamos viver em comunhão e em paz. Mas esse texto que lemos, e paramos no versículo de número 10, diz que juntamente com o boi e com o jumento, a gente não pode botar eles para trabalhar juntos, lavrando o campo de lavoura. Porque um é diferente do outro. O corpo, as patas, as unhas são diferentes. E fica muito difícil colocar o arado para esses dois animais ao mesmo tempo. O boi e o jumento. Não dá certo. Não funciona. E como eu pedi aos irmãos para lerem Romanos 15, 14, 15, 4, digo: tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Eu já contei aqui o exemplo de um irmão que foi celebrar um culto. E geralmente quando a gente está celebrando um culto, alguém manda esses papelzinhos, bilhetinho, e se não tiver cuidado, o culto fica dirigido só por aquilo ali. Mas nós precisamos receber a direção do alto. Porque aqui tem irmãos que vieram, cada um com um problema diferente, com uma necessidade diferente. E eles vieram para ouvir a Deus aqui nesta casa. E Deus vai se utilizar de quem estiver aqui ministrando a palavra para entregar o que alguém veio ansioso. Meu Deus, eu quero te ouvir. Eu estou cansado. Outro diz, eu estou abatido. Outro diz, eu estou desesperado. Outro diz, eu estou sem rumo. Mas Deus aqui traz a palavra para o cansado, para o desesperado, para aquele que está sem norte. Porque Ele conhece os corações de todos os homens. E nós vemos isto também e podemos aplicar para a vida de quem trabalha como trabalhador do Evangelho. Há pessoas que têm uma índole diferente da outra. Vamos traduzir para o nosso dia a dia. Há pessoas que estão escaladas para dirigir um culto. Ele dirige o culto sozinho. Ele aprendeu aquela síndrome: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e depois de mim sou eu. Aí o irmão diz, eu não vou mais cooperar com ele, porque ele faz tudo sozinho, ele lê, ele canta, ele ora, ele prega. Não, eu fui escalado para cooperar com ele. A gente está vendo já a diferença de índoles aqui. E isso pode acontecer no conjunto, pode acontecer no coral, pode acontecer na banda de música, pode acontecer nos conjuntos musicais. Não. Tem que ser como eu quero. Não, tem que ser da forma que Deus quer. Eu sei que uma palavra dessa não dá para a gente dar glória, não dá para a gente falar em línguas, não dá para a gente glorificar, a gente fica sisudo, mas a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem no livro do Gênesis, capítulo 22, os versículos 4 e 5. Vamos ler para clarear aquilo que eu estou me esforçando para explicar.
Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós.
Há pessoas que ele tem habilidade para cuidar de jumentos. Jumento dá coice, morde, dá patada, derruba. E se você não tiver cuidado, fica acidentado pelo jumento. Deus lhe deu a graça e a sabedoria para lidar com o boi e com o jumento. Abraão foi dirigido por Deus para ir para um lugar que ele não sabia para onde ia. O profeta Jeremias disse: eu sei, ó Senhor, que não é do homem que caminha o dirigir os seus passos. Dá para dizer amém?
Amém?
Abraão foi para um lugar sem saber para onde, e ao terceiro dia de viagem, Deus fez ele entender, sentir, discernir, o lugar é aquele ali. Aí ele disse para os moços que iam com ele: vocês fiquem aqui tomando conta do jumento, que eu vou mais ali adorar. Vou levar o meu filho e vou adorar. Depois de adorar, tornaremos a voz. Está dando para entender? Porque há pessoas que são, na minha linguagem, horrorosas. Não é horrível, é horrorosa. E só dá para cuidar de jumentos. Eu espero que Deus lhe dê habilidade para você trabalhar com o boi separado do jumento. Com o jumento separado do boi. A índole desses animais, o corpo desses animais, a forma deles trabalharem são diferentes uma da outra. Até a alimentação deles é diferente uma da outra. O boi come uma comida seletiva, selecionada. O jumento até papel ele come, mas o boi não come. Tem gente que come até papel. Mas Deus deixou escrito para o nosso ensino. Pastor, eu não estou achando muito sabor não, mas a gente só não come o que a gente quer não. A gente come o que Deus manda a gente comer. Ora, em casa eu chego e digo: eu quero isso, eu quero aquilo. Mas na igreja é no panelão do Senhor Jeová. Aqui é para o grande, para o pequeno, para o sábio, para o ignorante, para o rico, para o pobre, para o preto, para o branco. Abre bem a tua boca e come o que eu te dou. Não está sentindo sabor, não?
Aleluia. Aleluia.
Deus está dando uma orientação a todos nós. Na minha responsabilidade, eu tenho que aprender a não juntar um boi com um jumento para lavrar no campo de lavoura. Não vai dar certo. Primeiro, o arado vai ficar esconcho, pendente, desarrumado. E alguém vai dizer: não está vendo não, pastor, isso aí é um jumento e um boi, o senhor está botando os dois para trabalhar junto? Não vai dar certo. Já leu Deuteronômio 22:10? A Bíblia é muito preciosa. A Bíblia é muito preciosa. A Bíblia tem lições para todos nós. Vamos traduzir para o nosso cotidiano. Se escala um irmão com outro para cooperar no culto, o dirigente e o vice-dirigente. Aí um diz, um puxa para cá, outro para lá, não vai dar certo. É melhor se acertarem os dois. A igreja concorda comigo? É melhor se acertar. Não vai haver campo produtivo. A Bíblia é categórica quando diz: não lavrarás juntamente. Você pode botar dois jumentos junto ou dois bois junto, mas um boi e um jumento não vai dar certo. A índole difere demais. Na vida que se vive, é da mesma maneira. Quando as pessoas não se entendem, a coisa fica difícil. Fica uma reclamando da outra. Fica uma murmurando da outra. Nós ouvimos o texto que Paulo e Barnabé, eles se desentenderam. Vamos ler de novo Atos 15 e 39. Vamos ler de novo para nos ajudar, iluminando a estrada espiritual.
E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre.
Provérbios 14 e verso 4. Provérbios 14 e 4.
Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas.
E quem pode dizer amém? Nós queremos abundância de colheita. E em especial este ano que está chovendo muito. Eu tomei a liberdade de dizer hoje a uma pessoa: nós vamos comer milho bem baratinho, e alguém vai chegar e vai dizer: quem quiser pode levar para casa, que eu não vou levar de volta não. Deus vai mandar uma abundância muito grande este ano. Para o sertão, para o brejo, para o litoral, para o agreste. O nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo. Vai haver abundância de colheita. E se é uma coisa que eu gosto, é uma canjica quente. Canjica de milho quente. Não gosto de canjica fria. Quente, tirando da panela e eu comendo, queimando os beiços. Aleluia! Vai haver abundância de colheita. Deus está dizendo para você: vou te abençoar grandemente. A maldição que rogaram sobre você, eu vou tornar ela em bênção. Abundância de colheita, abundância de colheita, abundância de colheita. Aleluia. Aleluia. Pela força do boi haverá abundância de colheita. Tenho que parar. Não posso prosseguir. Já é 9:10. Outro dia a gente fala sobre a índole do jumento e do boi. Mas receba da parte de Deus abundância. Deus vai lhe abençoar abundantemente. Seu campo, a sua fábrica, o seu comércio. A pandemia não vai lhe atrapalhar. O Deus dos céus vai lhe fazer prosperar. Receba esta palavra como a palavra profética da parte de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Crente tem a bênção de Deus. E eu quero confessar uma coisa aos irmãos. Ontem pela madrugada eu tive um sonho. A gente não vive de sonho, mas Deus fala através de sonho. Ele fala através da boca de quem que ele queira usar, fala dentro de nós. E eu tive um sonho muito interessante. Eu estive ontem à noite em três lugares diferentes. Eu estava acompanhado de dois obreiros. E num daqueles lugares, alguém dizia: nós precisamos de fazer um trabalho. Mas enquanto vocês estiverem aqui, eu não posso fazer o trabalho. Porque sobre vocês há uma luz muito grande que brilha. Eu não posso fazer o trabalho. Vocês têm que sair daqui, têm que ir embora. Porque sobre vocês há uma luz muito grande. E é a luz do Evangelho que brilha. Cante a luz. Ela vai dissipar as trevas que alguém está tramando contra você. Eu entendi o que Deus vai fazer, é uma coisa muito grande. E não vai ser só comigo, não, é com todos nós. O que Deus vai fazer é uma coisa grande. Porque Ele é grande. Receba e glorifique e exalte e volte para casa feliz. Deus nos juntou nesta noite para nos falar desta forma. Essa tempestade vai passar. Essa negra nuvem vai passar. Essa angústia vai desaparecer. Receba a alegria do céu nesta noite. Volte para o seu lar glorificando a Deus. Volte confiante. O Deus que chama, o Deus que envia, o Deus que cuida, está presente nesta noite aqui. Ele chama, Ele chama, Ele lhe chamou, Ele lhe chamou, Ele lhe apresentou, e Ele vai cuidar de você. Está entendendo o que Deus está lhe dizendo? Ninguém vai impedir, e eu vou dizer na autoridade que Deus me dá: o que é teu, é teu, é teu, é teu, é teu, e ninguém toma. Tentaram fechar a porta, mas a chave está nas mãos de papai. Se tu podes crer, se tu podes crer, coisa gloriosa é a presença de Jesus em nossas vidas. Se a tristeza tivesse a petulância de entrar aqui, ela teria que saltar de alegria, que na presença de Jesus há fartura, há fartura, há fartura, há fartura, há abundância.
Oh!
harpa do salgueiro e volte a cantar. Tire a harpa do salgueiro e volte a cantar. Papai quer ouvir a sua voz. Meus irmãos, houveram, a partida de alguns companheiros, para a glória celestial. E nós tivemos que nos prover daqueles a quem Deus indicou. E entre as indicações feitas ultimamente, o pastor Carlos Vitor, ele foi designado para a Assembleia de Deus em Sapé. E assumiu o pastorado da igreja em Sapé. E eu estou feliz pelo que Deus fez com a ida dele para lá. É necessário comunicar aos irmãos que o pastor Vitor está trabalhando comigo há 21 anos. Eu considero muita graça da parte de Deus. Mas ele suportou. E agora a gente foi orar e Deus indicou ele para Sapé. E quando eu apresentei a igreja, eu recebi unanimemente. Foi assim. Vup. E agora nós precisamos de colocar um outro companheiro para dirigir a congregação que está em Mandacaru. E eu estive orando a Deus. E depois de orar, eu consultei aos companheiros. E perguntei assim: se o irmão estivesse no meu lugar como pastor da igreja em João Pessoa, quem irmão indicaria? Quem irmão indicaria? Quem irmão indicaria? Quem irmão indicaria? E foi unânime. Pastor Isaac Xavier. Quem pode dizer amém? E para o oitizeiro, pastor Severino Felipe Justino. Vem aqui, por favor. Foi consagrado por nós aqui, evangelista. Pois, senhor. O irmão Justino, ele serviu conosco aqui como evangelista. E depois o exército convocou e ele teve que atender às ordens do exército brasileiro. E voltou agora, voltou como pastor. Mas ele saiu daqui evangelista consagrado por nós. Ele agora vai cooperar conosco no oitizeiro. Obrigado. E os irmãos dizem o Ernesto Geisel, o nosso companheiro, foi promovido à glória, o irmão Natanael. E eu fiquei orando, orando, orando. Isso quebra muito a minha cabeça. Porque alguém pensa que é assim, me bote lá, eu sou a pessoa. Mas não é assim. Não dá certo, não. Quando dá errado, ninguém quer responder, não é? E quando dá certo? Aí todo mundo disse que foi o Senhor, mas quando erra é o pastor Zé Carlos. Eu tenho que ter muito cuidado. Faço tudo para errar menos. Para o Ernesto Geisel, o irmão Jailson Marinho. E para Ana Nery. É um irmão que está aqui conosco, eu não sei quantos anos. Não sei quantos anos. José Alzenildo. Trabalha com a gente na convenção. Calado. Só faz ouvir e cumprir o que é determinado. Operar conosco. Foi essa alteração na escala. Posteriormente poderá haver outras mudanças, mas por enquanto essas quatro. Deus abençoe a sua igreja. E eu quero pedir aos irmãos que orem por esses companheiros, em especial pelo pastor Vito, que está indo para Sapé. E Deus me falou acerca de Alagoa Grande, é um irmão que estava 12 anos no campo, em um lugar chamado Santa Cecília, 12 anos. É muito chão. Aquele irmão nunca reclamou de nada. Aí Deus falou comigo, eu consultei os pastores. São de acordo? Somos. Pronto. Convidei o irmão, ele está lá em Alagoa Grande. Oremos por ele também. Isto posto, fiquemos em pé.